As Casas Barqui apresentam... No Tempo de Noel Rosa. A verdadeira história de Noel Rosa, contada pela primeira vez no rádio, apresentando as melhores músicas do filósofo do samba, recordando episódios interessantes e autênticos de sua vida, numa grande série de programas, com a participação de Aracide Almeida, Grande Orquestra e Coro Tupi. Vai com uma boa roupa, com uma elegante roupa confeccionada com um tecido garantido das Casas Barqui, especializadas em tecidos ingleses, linhos tropicais e casimiras. Casas Barqui, em dois endereços, Avenida Rio Branco 100, esquina da Simpatia, e Rua 7 de Setembro 72, edifício Gangley. No Tempo de Noel Rosa é um programa de Almirante.
Boa noite, ouvintes do meu Brasil. Há 22 semanas iniciamos por esse microfone da Rádio Tupi esta série a que demos o título de No Tempo de Noel Rosa. Era nosso propósito seguir passo a passo a vida do compositor e contar aos ouvintes deste horário tudo o que pudéssemos saber, descobrir, investigar sobre o saudoso amigo que foi Noel Rosa. Hoje, depois de tantas semanas, temos a satisfação de sentir que nosso propósito foi alcançado. E podemos afiançar sem vaidades tolas que jamais o rádio brasileiro apresentou aos seus ouvintes uma tão completa série biográfica. E mais ainda, que pela primeira vez, a história de Noel Rosa veio a ser contada na íntegra, desfazendo-se lendas e invencionices que surgiram e tomaram corpo nesses 14 anos que se passaram sobre sua morte.
O povo aprendeu a confiar nas Casas Barqui, porque além de garantir a qualidade dos seus tecidos, as Casas Barqui vendem sempre pelo preço direto o menor da praça. Se você faz questão dos melhores tecidos ingleses, vá às Casas Barqui. Lá você encontrará as mais finas casimiras tropicais e linhos importados diretamente da casa matriz Barqui, na Inglaterra, sem intermediários, sem aumento de preço. Mas se você quiser um tropical brasileiro tão elegante, durável e resistente como um tecido estrangeiro, conheça então o famoso Mobartex, uma exclusividade Barqui. Mobartex, uma exclusividade Barqui. Mobartex é tecido com o melhor fio inglês importado diretamente. E seu preço é ainda mais baixo do que você possa imaginar. Seu alfaiate vai elogiar o tecido que você comprar nas Casas Barqui. Avenida Rio Branco, número 100, esquina de Ouvidor, a famosa esquina da Simpatia, e 7 de setembro, 72, edifício Gangley. Casas Barqui.
Voltemos, ouvintes, a 1937. Falamos na semana passada sobre a estada de Noel em Friburgo, de onde viera com aspecto mais sadio. Sob aquela aparência enganosa, o terrível mal se implantara e nada mais o poderia vencer. Para aumentar os sofrimentos de Noel, surgiu-lhe uma fístula num dente, abrindo num abscesso na face esquerda, o que o obrigou a submeter-se à dolorida operação que foi praticada pelo seu amigo, o dentista Dr. Bruno de Moraes, já falecido, e que era então quase vizinho, pois morava na mesma rua Teodoro da Silva. A gratidão de Noel ao amigo lá ficou na dedicatória do samba Quantos Beijos, que exibimos aqui na última semana. Mas a dor tremenda daqueles dias se extravasou num samba, que é um alto elogio ao estoicismo do compositor por sua resistência às dores físicas e morais. O samba recebeu o nome de Eu Sei Sofrer. Deu-se com esse samba um episódio chocante. Havia ele sido entregue por Noel a Aracide Almeida para que o gravasse. Aracide articulou-se com o flautista Benedito Lacerda, que encabeçava então um grupo intitulado Boêmios da Cidade, e com ele gravou o Eu Sei Sofrer.
Quem é que já sofreu mais do que eu? Quem é que já me viu chorar? Sofrer foi o prazer que Deus me deu. Eu sei sofrer sem reclamar. Quem quem sofreu, mas se eu não nasceu, com certeza Deus já me esqueceu. Mesmo assim, não cansei de viver e na dor eu encontro o prazer. Saber sofrer é uma arte e quando a modesta me parte, eu posso dizer que sei sofrer. Quem é que já sofreu mais do que eu? Quem é que já me viu chorar, sofrer? Foi o prazer que Deus me deu. Eu sei sofrer, sem reclamar. Quem sofrer mais do que eu não nascer? Com certeza Deus já me esqueceu.
Fim da gravação. Benedito resolveu ir avisar a Noel daquela gravação. E à noite, lá pelas 10 horas da noite, ele rumou para a Vila Isabel. De frente da casa de Noel, percebeu de longe um movimento insólito. Benedito ficou apreensivo. E ao se aproximar, recebeu a triste notícia. Noel havia morrido poucas horas antes. Era o dia 4 de maio de 1937. Do que foram os últimos instantes de Noel, ninguém mais autorizado para falar do que sua viúva. Dias antes, seguindo conselhos aflitos de amigos e parentes, Noel e Lindaura haviam partido para a cidade de Piraí, em busca de descanso e de bons ares. A pequenina cidade, perto de Barra do Piraí, não seria positivamente o local mais aconselhável para o caso, mas foi o escolhido. Noel, porém, piorava cada dia. Descansava o quanto podia, o que não evitava a força interior que o compelia a compor, a versejar ininterruptamente. Foi ali, na pequenina cidade fluminense, que escreveu os seus últimos trabalhos, dos quais possuo os originais manuscritos. Um deles era destinado a mim. Era uma embolada chamada Chuva de Vento, cujos versos me chegaram às mãos depois da morte de Noel. E a data, que lá está escrita pelo seu próprio punho, pela própria letra de Noel, bem esclarece ser aquela sua última composição. A data, ouvintes, é a de 29 de abril de 1937, 5 dias antes de Noel morrer. Jamais teve música a embolada de Noel, e seus versos vão ser revelados agora pela primeira vez. Hélio Rosa, com seu violão, fará fundo musical com a embolada Minha Viola de Noel, para que vocês ouçam o Chuva de Vento. Chuva de vento é quando o vento dá na chuva. Sol com chuva, céu cinzento, casamento de viúva. Zeca Secura, da fazenda do anzol, quando chove não vê sol, vai comprar feijão no centro. Bebe 10 litros de cachaça em meia hora, pra aguentar chuva por fora tem que se molhar por dentro. Vento danado é aquele lá de Minas, sopra em cima das meninas, diverte a população. Até os velhos vão correndo para as janelas para ver se alguma delas já usa combinação. Faz sol com chuva, tem viúva lá na penha, não há viúva que tenha tanto pretendente junto. Nessa corrida da viúva de seu Mário, quem for vencedor do páreo ganha resto de mundo. Quem nunca viu chuva de vento a fantasia, vai em Caxambu de dia, domingo de carnaval. Chuva de vento, só essa de Caxambu, domingo chove chuchu e venta água mineral. Um Zé Pau d'Água tem um amigo parasita, não trabalha e sempre grita, viva Deus e chova arroz. Gritando assim, do seu povo ele se vinga, viva Deus e chova pinga, que o arroz nasce depois. No sábado, dia 1º de maio de 1937, dia luminoso de sol, Noel e sua esposa resolveram visitar a represa do Ribeirão das Lajes, perto da cidade de Piraí. Durante o passeio, apesar de bem agasalhado, Noel teve vários momentos de arrepios com as rajadas de vento frio na beira dos grandes reservatórios d'água. E ao regressar, no bondinho desabrigado, os arrepios se acentuaram. No hotel onde se hospedava, teve uma hemoptise. Aflita, Lindaura apressou o regresso ao Rio. E no dia seguinte, domingo, aqui estavam os dois. O estado do doente era crítico. Para sua casa, afluíam então amigos e admiradores querendo saber notícias dele. no dia 4, terça-feira, pela noitinha, entre os amigos mais queridos, surgiu Orestes Barbosa. Ali fora levar o conforto de sua presença e o oferecimento de sua casa, onde Noel poderia passar uns dias cercado de conforto e de carinho. Bem de fronte, na casa da família do Vicente Galiano, mais conhecido em Vila Isabel por Vicente Sabonete, realizava-se uma pequena festa. Os sons do piano e do coro alegre dos dançarinos enchiam a rua silenciosa de Vila Isabel, espalhando melodias de todos os gêneros, de todos os ritmos. Entre elas, evidentemente, se contavam muitas de Noel, que assinava então boa percentagem dos sucessos do tempo, devendo-se mesmo notar que nos bailes daquele tempo andava em predominância o samba de babado, que constituía sucesso permanente nos improvisos de vários artistas de rádio. Veio daí certamente a lenda poética de que Noel foi embalado até os últimos instantes de vida pelo som de suas músicas, especialmente pelo samba de babado. A verdade é que naquela noite, quando Orestes Barbosa, lá pelas 7 horas, no portão, se despedia de Dona Marta e de Lindaura, lá dentro, no quarto de Noel, Hélio notava algo de estranho na fisionomia do irmão. Parecia crescer nele uma aflição. Seus olhos se esgazeavam de maneira agoniada. Hélio chegou-se bem perto e perguntou o que se passava com ele. E teve a resposta numa voz sumida.
Hélio, estou me sentindo mal. Deixa eu virar um instantinho.
Hélio o ajudou a voltar-se na cama. Ao fazer o movimento, a mão de Noel alcançou a mesinha de cabeceira e ali ficou batendo em ritmo certo. Era o seu último batuque, seu ritmo de samba derradeiro. As batidas foram diminuindo de intensidade e de andamento. E por fim cessaram. Noel estava morto. No dia seguinte, na enorme aglomeração que se verificou na pequena casa de Noel, deu-se um fato deplorável. Alguém roubou de uma gaveta a modesta quantia que a viúva recebera da Sociedade de Autores para custear o funeral. Quando o cortejo saiu, o caixão foi carregado pelo povo e o levou até a tradicional igreja de Nossa Senhora de Lourdes, na Avenida 28 de Setembro, onde penetrou a despeito da resistência de um sacerdote. Talvez tivesse razão o padre, pois o ato poderia ser contrário à ética religiosa, mas o povo de Vila Isabel fazia questão de que o cantor se despedisse da vila abençoado por Deus.
Sim, senhora. A qualidade é a melhor possível. E o preço? Ora, o preço. É tão baixo que a senhora ficará surpreendida. Por isso, não deixe de conhecer amanhã mesmo o famoso percal Aristocrate, uma exclusividade das casas Barqui. Com 2,20 metros de largura, é tão fino e delicado que até parece linho. E o seu preço? Apenas 68 cruzeiros o metro. E aproveite, minha senhora, quando for à Casa Barqui buscar o seu corte de percal Aristocrate, conheça as grandes novidades para a estação que as vitrines da Esquina da Simpatia estão expondo. Bem na Esquina da Simpatia, na Avenida Rio Branco 100, esquina de Ouvidor, está, minha senhora, a sua Casa Barqui.
Logo após o enterramento de Noel, Orestes Barbosa e Antônio Nassara se movimentaram para conseguir que Vila Isabel tivesse em praça pública a efígie de seu maior cantor. E dias depois, com a participação de elementos de destaque no meio radiofônico, entre os quais podemos citar Lamartine Babo, Barbosa Júnior, João de Barro, etc., tinha início a grande campanha, cujo resultado foi a ereção de um marco de pedra com a figura do cantor em Vila Isabel, na Praça Tobias Barreto, de onde foi removido depois para a Praça Barão de Drummond, onde se encontra até hoje. Voltemos, porém, ouvintes, a uma semana depois da morte de Noel, e vamos nos encontrar em plena igreja de São Francisco de Paula. rezava-se ali a missa de sétimo dia pela alma de Noel. E para aquela solenidade, o maestro Arnold Glickman, grande e sincero amigo de Noel, o maestro Arnold Glickman, uma das maiores autoridades em música, escreveu uma peça de caráter litúrgico em que aproveitava alguns dos temas melódicos do filósofo do samba. Essa música, jamais ouvida depois daquele 11 de maio de 1937, vai ser ouvida hoje aqui. Os que se achavam presos guardaram para sempre a emotiva impressão que ficou daquelas melodias profanas apresentadas dentro de um templo, em tocante adaptação à lembrança de Noel. A tristeza daquela perda, tudo se confundia na emoção daqueles instantes de religiosidade. E não houve ouvido. Quem não chorasse naquela manhã, ao ouvir ressoando dentro da nave da igreja, as melodias imortais daquele que estaria na glória celeste, em busca de um recanto onde descansasse por toda a eternidade seu espírito cansado de sofrer na exaltação de seu bairro querido na terra, Vila Isabel. Para encerrar estes programas, aqui está a extraordinária composição do maestro Arnold Glickman, que também, há poucos meses, enquanto durava esta série, veio a falecer em São Paulo. Na inteligente adaptação musical, perpassam várias melodias de Noel. Nuvem que passou, palpite infeliz, com que roupa, quem ri melhor, estamos esperando. E mais adiante, ouvintes, sobre esta música que já estão ouvindo, e para encerrar essas memórias, vocês ouvirão na voz do próprio autor, Sebastião Fonseca, o poema que ele escreveu no dia imediato à morte de Noel. Poema que constitui sentida exaltação ao grande poeta da vila.
Isabel veste luto. Pelas esquinas escuto violões em funeral. Choram bordões, choram primas, soluçam todas as rimas numa saudade imortal. Entre as nuvens escondida, como de crepe vestida, a lua fica a chorar. E o pranto que a lua chora, goteja, goteja agora dos oitis do boulevard. Toda cidade soluça, comovida, se debruça sobre o caixão de Noel. Matriz, Estácio, Salgueiro, todo o Rio de Janeiro consola Vila Isabel. Adeus, cantor da seresta, que tinhas sempre a alma em festa, ainda quando sofria, e que chorando cantava, cantando filosofava, filosofando sorria. Adeus, poeta do povo, que ressuscitas de novo quando na morte descambas. Senhor de pele mais clara, no qual senhor encarnara a alma sonora dos sambas. Adeus, cigarra vadia, que mesmo em tua agonia cantavas para morrer. Tu viverás na saudade da tua grande cidade, que não te pode esquecer.
A música fúnebre composta pelo maestro Arnoldo Glickman, também já falecido, para a missa de sétimo dia de Noel Rosa. E sobre ela vocês ouviram a voz do poeta Sebastião Fonseca dizendo o seu conhecido poema escrito para Noel, Violões em Funeral. Com isto encerramos a série No Tempo de Noel Rosa.
O programa No Tempo de Noel Rosa hoje se acaba. Mas a grande venda de tecidos de qualidade a preços reduzidíssimos continuará por mais alguns dias nas duas casas Barqui. Assim, vai escolher em quanto tempo o seu corte de gabardine, tropical, casimira, em padrões lisos ou listados, ou então uma elegante sarja azul marinho, pagando por um corte com 2,80 metros, o preço único de 500 cruzeiros. A qualidade desses tecidos é a melhor possível, porque todos eles são feitos com superior fio estrangeiro. Portanto, meu amigo, não espere mais. Visite as Casas Barqui, a Avenida Rio Branco 100, esquina de Ouvidor, a famosa esquina da simpatia, e 7 de setembro, 72, edifício Gangley. Casas Barqui.
Ao encerrar esta série, quero agradecer a todos aqueles que me deram informações preciosas que eu pude transmitir aos ouvintes. Faço questão de repetir aqui que foi contada a verdadeira história de Noel Rosa e, portanto, nestes programas ficou um valioso documentário sobre a vida do maior compositor de sambas do Rio de Janeiro. Um muito obrigado especial a Hélio Rosa, que me acompanhou com seu violão e forneceu também sua eficiente colaboração a estes programas. Quero deixar aqui também meu agradecimento a Sebastião Fonseca por seu comparecimento hoje a este programa. Sincero obrigado a Aracide Almeida, que estrelou esta série. E para finalizar, chamo especialmente a atenção dos ouvintes para o gesto cativante das Casas Barqui, que não só deram todo o apoio a estas audições, como também concederam à Rádio Tupi todo o tempo que fosse necessário para que se contasse integralmente, sem interrupções e sem imposições de qualquer espécie, a vida do filósofo do samba sob este título poético de No Tempo de Noel Rosa. Termina aqui, portanto, ouvintes, a série No Tempo de Noel Rosa. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes do meu Brasil.